O programa a seguir é recomendado para maiores de 18 anos.
Olá, ouvinte. Meu nome é Cristiano Fox e nessa história serei o narrador de Crônicas de Mentes.
Olá, ouvintes. Meu nome é Ivan Prado e eu estou jogando com a personagem Miriam Moraes, uma ex-viciada em crack que busca salvação.
Olá, ouvintes. Sou Rafael Capo e estou jogando com Eduardo Schmidt, um jovem policial federal de família rica.
A história que você está prestes a ouvir é a gravação de uma sessão de jogo de RPG, usando o sistema de regras do Mundo das Trevas e o seu suplemento, Guys, The Sin Eaters, publicados pela editora White Wolf. Recomendamos que você escute a história desde o começo. Você pode baixar todos os episódios gratuitamente em nosso site, crônicasdementes.com.br. Se você tem comentários, críticas ou sugestões, mande pra gente através do e-mail contato@crônicasdementes.com.br. Os e-mails são lidos todas as quintas em nosso podcast Leituras de Mentes, que também pode ser baixado através de nosso site.
O Eduardo olha pro varal e ele vê alguns uniformes da PM secando.
Meu Deus! Eu vou até os uniformes e vejo o nome que tá escrito no uniforme.
Souza.
Nos dois?
Sim.
Eu volto, pego um copo d'água, vou servir a Marta.
Ela pega o copo d'água da sua mão, com a mão tremenda.
Obrigado. Você mora sozinha, Marta?
Não, eu moro com meu irmão.
Ah, que bom. Pelo menos ele vai poder te dar um apoio.
Vai sim.
Ele tá trabalhando?
Não, ele tá de folga. Ele já deve estar voltando.
Como é que você tá? Você tá mais calmo agora?
Muita coisa. Ela olha pra boneca e começa a chorar.
Você é uma pessoa abençoada, Marta. Você é abençoada. Jesus olhou por você.
Louvado seja, Senhor.
Louvado seja.
Amém.
Nós vamos fazer uma oração pra abençoar você, pra abençoar seu irmão, pra abençoar toda a sua casa. Só me responde umas perguntinhas antes da gente sair, porque a gente também tem outro lugar para passar agora. Quando você falou com a Flávia, ela não deixou muito claro o que realmente aconteceu. Ela me disse que vocês tentaram resolver a situação com a menina, mas não deu muito certo. O que foi?
Engambelai.
7 dados. 3 sucessos.
Tentou salvar a Camila, a gente levou ela até lá, desolaram, mas não deu certo.
Mas quem que te levou lá? Foi seu irmão?
Foi meu irmão, sim.
Mas faz tempo que seu irmão é membro?
Fazem 2 anos, desde que a missão começou.
E você também?
Sim, eu também.
Eu sou membro de outra igreja, eu vim aqui pra ajudar. Aliás, ela nunca me falou de onde vocês se conheciam, Foi da igreja mesmo?
Foi da igreja. A missionária Flávia é uma mulher maravilhosa, abençoada por Deus.
É sim, ela é demais. Eu até queria passar lá na casa dela. Tá, bom, a gente precisa ir, né?
A missionária não tá em casa, eles estão em tempo de retiro.
Ah, eles estão em retiro? Por isso que eu passei lá e não encontrei ninguém. Nossa, e eles estão fazendo retiro aonde?
Em Roseira.
Em Roseira? Ah, não acredito. No sítio?
No sítio da missão, Rosé.
Ai, meu Deus, eu precisava do endereço do retiro e eu não posso nem ligar porque lá não tem telefone, né?
Eu tenho aqui.
Ah, que ótimo. Deixa eu anotar, dá licença. Ai, graças ao bom Jesus. Deus seja louvado.
Ela levanta, abre a mesinha do telefone dela, tira um panfleto e te entrega. Oh, muito obrigado, irmã. Muito obrigado mesmo.
Nada.
Agradece a missionária por mim.
Vou te deixar, Marta.
Vocês não querem ficar pro almoço? Já tá quase na hora. Eu faço questão.
A gente já tem outro lugar pra ir. A gente tem outras pessoas pra ajudar, mas eu agradeço o convite.
Fica com Deus, irmã. Fica abençoada pela paz do Senhor Jesus Cristo aqui na sua casa e na casa de todos os seus familiares.
Obrigado.
E espero que a gente se encontre, então, na congregação.
Claro, claro. Eu não pude ir nesse retiro, mas no próximo com certeza.
Eu dou um abraço nela. Fica na paz do Senhor. E saia.
Abraço ela também. Fique na paz do Senhor.
Amém, pastor. Vocês também. Ela abre a porta.
A Miriam tá super feliz de ter resolvido o caso da menina. E como a virtude dela é esperança, ela tá se sentindo renovada.
Pode recuperar o ponto de força de vontade. Vocês saem do apartamento, pegam o elevador e começam a descer o corredor do hall pra rua. Nisso vocês veem um homem chegando da rua, ele olha pro Edu, fica paralisado por um momento. Tem uma expressão de espanto na cara e ele começa a tremer um pouco e dar uns passos lentos pra trás.
Provavelmente ele é o Souza. Na hora que eu percebi a reação do Souza, no mesmo instante já entendi que ele provavelmente está envolvido com o Leandro, o policial Leandro. E a minha presença ali fez com que ele entendesse que tivesse chegado até ele, mesmo não sendo essa a intenção. Eu olho pro Souza, não faço uma cara de bravo, faço uma cara neutra. Vou andando até a direção dele e digo, Souza?
Ele olha pra você sem dizer nada. Arregala o olho, começa a andar pra trás.
Você que é o policial Souza?
A Miriam olha isso com muita estranheza e tenta entender a situação. A Miriam vai ficar observando o que vai acontecer.
Souza vai agarrar a Miriam.
Eu vou interceptar, agarrar o Souza.
O Eduardo percebe que o Souza vai esticando o braço pra pegar a Miriam, tenta agarrar ele rapidamente, ele se esquiva e imobiliza a Miriam.
Ai, caramba! Solta ela!
Fica quieto, fica quieto! A gente tá com a sua parceira, é melhor você ficar pianinha.
Que filho da puta!
Cala a boca! Ele começa a mover a Miriam enquanto ele tá...
Cala a boca? Eu vou utilizar meu poder de Shroud pra poder aumentar minha defesa. Minha defesa passa a ser 3, mais 2 de armadura, mais 3 pra esquiva. E eu gasto 1 de plasma.
Eu saco a minha arma e aponto pra ele.
Ele tá arrastando a Miriam pra trás. O plasma começa a envolver a Miriam. Nisso ele toma um susto. Que é isso? Começa a tremer enquanto ele tá agarrando ela.
Isso é você se dando mal, seu idiota.
Acho melhor você soltar ela, senão a coisa vai ficar muito pior pro seu lado.
Ele tá tremendo, um misto de descontrole, de raiva, com medo, com que ele não tem a mínima ideia do que tá acontecendo. E ele solta a Miriam e começa a correr.
Então eu vou tentar chutar o pé dele. Errei.
A Miriam chuta o ar enquanto ele sai correndo.
Eu tô correndo atrás e também tento golpeá-lo pra derrubá-lo.
O Eduardo sai correndo, mas ele parece ser bem mais rápido. Ele sai disparado pela rua.
Eu vou correr atrás dele também. 2 sucessos.
Ele sai disparado pela rua, a Miriam sai atrás dele. Como ela é bem mais leve que o Edu, ela consegue pegar uma velocidade boa. Começa a emparelhar com ele. As pessoas começam a não entender o que está acontecendo, assustadas no meio de vocês. E a Miriam vai se aproximando cada vez mais dele.
Vou dar um tiro na perna dele, com 6 dados. 3 sucessos.
Olha, dá um tiro na perna dele, ele cai no chão, está telado na hora. Todo mundo na rua começa a gritar quando escuta o barulho do tiro. E a Miriam chega até ele.
Miriam dá uma bica nele, filho da puta!
Vocês vão pagar, seus desgraçados.
Ela segura ele pela perna que tá sangrando, espreme e fala, cadê a Aline?
Ai, berra de dor. Vamos pro inferno, sua vaca.
Ela dá um soco na cara dele.
Nisso, Eduardo chega.
Cadê a Aline?
Vai pro inferno, sua vaca. Me mata logo.
Eu vou fazer muito pior que isso.
Eu quero ver.
Eu guardo minha arma no coldre, agacho ao lado dele, olho bem nos olhos dele e digo, você já perdeu. Você não tem mais o que fazer. O seu final não vai ser assim tão fácil. Aí eu pego meu canivete.
Isso tá juntando muita gente na rua em volta de vocês.
Eu coloco meu canivete no rosto dele.
As pessoas sacando celulares.
Não corto, mas coloco meu canivete no rosto dele.
Guarda o canivete.
Eu chego bem próximo do ouvido dele e digo, você tem um departamento inteiro da Polícia Federal atrás de você nesse instante.
Começa a dar risada da sua cara maniacamente.
Eu guardei o canivete.
Tá uma confusão. Todo mundo em volta de vocês, pessoas berrando, pessoas filmando com o celular, tentando não se aproximar tanto porque viram que o Eduardo tá armado, mas estão ali.
ou até essa pessoa que tá com o celular. Sai daqui, sai daqui! Começa a afastar. Aqui é a polícia, sai daqui!
A pessoa se assusta, dá um pulo e começa a sair correndo.
Eu tô só esperando a polícia chegar. Tô olhando, vendo se não vai aparecer ninguém.
A menina volta e fala: Edu, liga agora pro seu departamento. Chama eles aqui. Esse cara falou que tá com a Aline, a gente vai fazer ele falar agora.
Liguei pro meu departamento.
A menina tá muito puta com o cara e fica só olhando.
Alô? Tenente Tavares?
Quem é?
É o Edu.
Fala.
Tenente, eu estou com o sequestrador da Aline.
Sequestrador da Aline? Do que você tá falando, Zé?
Aline, ela tá desaparecida. Ela foi sequestrada. Acabei de descobrir.
Aline tá sequestrada? Do que você tá falando, né?
Sim.
Onde você tá? O que você tá fazendo?
Eu estou no endereço X. Vem aqui que você vai entender a história.
Vem aqui? Vem aqui, cara? Você tá com um problema, cara. Você tem que se tratar. Para de encher meu saco, entendeu?
Desligar a sua cara.
Liga pra Aline.
Tenta ligar pra Aline.
Desligar. Ninguém tá do lado de vocês, mas fica aquele povo ali no largo perímetro, todo mundo olhando, né? Vocês acabaram de atirar num cara no meio da rua. De manhã, é dia de semana, tem muita gente na rua. Souza começa a se arrastar no chão, gemendo de dor. Tentando sair de perto de vocês, mas obviamente ele tá muito devagar.
Eu vou até ele, agacho e seguro ele.
Solta, seu desgraçado!
Eu piso na perna dele e falo: cadê a Aline? Cadê a Aline?
Eu não vou falar nada pra você.
Então eu vou soltar um estigmata curse nele.
Presença, mais medicina, mais curse rating.
3 sucessos.
Eduardo olha pro Souza no chão e começa a abrir uma ferida no ombro dele. O sangue vai começando a manchar toda a camiseta dele e ele vai começando a gemer de dor.
Você tá vendo? Você tá vendo como as coisas não são tão simples? Acho melhor você me dizer onde tá a Aline. Senão mais desses vão abrir em você.
Demônio desgraçado pode me matar, mas você não vai ficar no caminho do Senhor. Nunca.
Bom, você não tem escolha. Enquanto você não me contar, você vai ficar sofrendo e novas feridas vão surgindo em você, independente de eu estar perto de você ou não.
Foda-se.
A Miriam agacha no ouvido do Souza e diz: nós vamos pro retiro.
Boa sorte.
E a gente vai dizer que você tava ajudando a gente.
Joga aí.
Um sucesso.
Ele arregala um pouco o olho. Eles não vão acreditar em você. Você percebe que ele visivelmente parece bem preocupado.
E eu continuo. Inclusive, a gente pode dizer que a sua irmã também estava envolvida. A gente estava conversando com a sua irmã, você sabia?
Olha aí, tem presença mais intimida assim.
Um sucesso.
Deixa ela fora disso, seu demônio.
É só você me dizer onde está ali.
Vocês não vão pro retiro? Boa sorte lá. Agora as viaturas do policial local, puxa. 3 viaturas.
Eu seguro no ombro dele, uso o poder de deixar ele stealth, igual eu, e vou saindo, e no próximo turno uso o poder pra ficar stealth eu também. A gente vai sair e se meter no meio da multidão.
Pode rolar.
3 sucessos. Então a gente soma esses 3 sucessos, a tentativa do Edu de se mesclar a multidão como eu.
Joga aí.
Um sucesso.
Tá, agora eu vou rolar. Vou rolar então presença e stealth. Um sucesso também.
A Miriam puxa o Eduardo pelo braço. Os dois saem correndo no meio da multidão. A multidão começa a berrar, abrir desenfreada. Enquanto isso, a polícia vai chegando, descem do carro, começa a procurar por vocês, mas vocês somem no meio da multidão e começam a virar as ruas. Por enquanto, parece que vocês fugiram. Pra onde vocês vão?
A Miriam que tá puxando o Edu, né? Porque ela que usou o plasma e tal e o poder. Então ela vai levando o Edu pelas ruas até o momento que ela vê algum lugar que eles possam se esconder. Sei lá, algum lugar onde não tenha ninguém.
Rola percepção.
Um sucesso.
Você encontra o terreno baldio, lacrado só por uns cadeados, no final de uma rua.
Ah, ótimo. Eu já vou puxando o Edu pela mão e falar, vem comigo.
Vamos, vamos, vamos.
Usar minha chavinha, abro, entro com ele. Nem tranco, né, o cadeado, só entro com ele.
Tudo bem, vocês estão no terreno baldio, fora da visão da rua.
E agora, Edu, o que, que a gente faz?
Bom, pro meu apartamento a gente não pode ir. Com certeza vão me procurar por ali.
Ah, vamos pra casa da Júlia mesmo. Ninguém me conhece aqui na cidade.
O Eduardo sabe que vocês estão longe da casa da Júlia, não dá pra ir a pé.
Vamos ligar pro Antônio. Será que ele tá por perto? De repente ele pode dar uma carona pra gente. Eu acho uma boa ideia ir pra casa da Júlia.
Tá, liga aí, vê se ele tá por perto.
Pega o celular e ligo.
Alô?
Antônio?
Fala.
Vou precisar da sua ajuda, pra variar.
O que foi dessa vez?
Olha, eu te explico no caminho. Será que você não pode dar uma carona pra gente?
Onde vocês estão?
Estamos no centro.
Tá. Você pode ir até o Caravelas?
Em quanto tempo você chega lá?
15 minutos.
Tá bom, então a gente se encontra lá.
Ok.
Valeu. Tchau, tchau. Desligo. O Antônio combina com a gente de nos encontrar no Caravelas.
Ah, ótimo. Beleza.
15 minutos ele tá lá.
Então vamos.
Então vamos.
Vocês dão uma volta no terreno baldio, pulam pro outro lado. O Eduardo conhece as ruas, a Miriam não faz a mínima ideia de onde ela tá. E ele vai conduzindo ela até o Caravelas. Vocês chegam na porta do Caravelas, tem um carro funerário parado na porta.
Eu olho pra cara do Edu.
O que será que aconteceu?
Isso é coisa do Antônio. Bom, vamos lá.
Vamos ver. Vou, mas eu vou disfarçando.
Vocês vão se aproximando do carro. Vai abaixando o vidro. Vocês veem a cara do Antônio. Ele dá um trago no cigarro. Não perguntem.
Não sei se eu dou risada, se eu choro da situação. Eu não falo nada e entro no carro.
Eu olho assim. Você, por acaso, não tem um corpo aí dentro, tem?
Por acaso eu tenho. Mas é um serviço honesto.
Ah.
Um de vocês precisa ir lá atrás.
Vai lá, Edu. Eu entro na frente.
Ele dá partida no carro, começa a dirigir sem falar nada.
Então, Antônio, algumas coisas aconteceram.
Tô ouvindo.
Lembra aquele caso da menininha?
Lembro.
Resolvemos. A menininha foi pro céu e tá todo mundo feliz agora.
Nosso policial federal tentou bater nela também?
Dessa vez não.
Acho que você me julgou um pouquinho mal. Não batem crianças.
Eu tô sentindo que vocês têm alguma coisa pra me dizer que eu não vou gostar.
Então,
provavelmente.
É. Acontece que quando a gente tava saindo do apartamento da mãe dessa garota, o irmão dela, policial, teve uma reação muito estranha quando viu o Edu.
Ah, eu acho que eu já entendi.
E o que acontece é que o Edu se aproveitou dessa situação para jogar um verde, intimá-lo para ver o que estava acontecendo.
Claro.
E a gente descobriu muito mais do que gostaria de ter descoberto.
Esse filho da puta raptou a Aline. E ele disse que a Aline está num retiro. A gente tem o endereço desse retiro.
Puta que pariu. Puta que pariu. Ele joga o cigarro pela janela, acende outro na sequência, dirigindo só com o volante apoiado na perna. Caralho. Eu imagino que ele não esteja mais entre nós também, né?
Ele tá.
Mas não estará.
É, a gente fez um estraguinho nele pra que ele revelasse essa informação. E assim, ele é um fanático de uma igreja.
Fanático de uma igreja?
É, não é uma igreja comum. Não é como se fosse uma igreja evangélica comum. É uma igreja evangélica de fanáticos.
Você já ouviu falar da missão pentecostal da colheita de fogo?
Não, deveria?
Talvez. Eles devem estar envolvidos em muitos outros crimes.
Lembra aquela menina que eu te falei? A Flávia?
Sim.
Então, parece que ela é uma missionária importante dessa missão. Pentecostal de sei lá o quê. Ela deve estar envolvida grande nisso.
E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu achava que eu fazia besteira, mas vocês conseguem, hein? Pra onde eu vou levar vocês, inclusive?
Pra casa da Ju.
Pra casa da Júlia? Tudo bem.
Acho que a gente precisa esfriar um pouco a cabeça e pensar sobre o que aconteceu e o que a gente pode fazer.
É, e provavelmente vão procurar o Edu no apartamento dele.
Droga.
E ele dirige até a casa da Júlia. A casa da Júlia fica num lugar bem calmo. Tem uma praça. Essa praça leva até uma fazenda. Ela mora numa casa normal, mas é bem um espaço entre uma zona residencial e uma zona rural. Vai parando o carro funerário na praça. Vocês veem crianças brincando, tem um playground, uma praça bem extensa. Desce do carro. A Miriam já conhece o local.
A gente entra.
A Miriam usa a chave dela, vocês entram na casa da Júlia e não tem ninguém.
Bom, pelo menos a gente pode conversar.
Tá, senta aqui, Antônio. Eu vou te explicar tudo o que aconteceu passo a passo.
Toma um momentinho. Ele vai até a cozinha, abre a geladeira e volta com uma lata de cerveja.
Agora você pode sentar?
Posso.
E a Miriam vai explicar tudo o que aconteceu desde quando o Ricardo se matou até os policiais que ela perseguiu e ficou sabendo.
Enquanto ela conta a história, o Eduardo fica inquieto, andando de um lado pro outro e tentando raciocinar tudo o que aconteceu e pensando no que ele pode fazer.
O Antônio surta quando você conta a história pra ele. Ele acha inacreditável o tanto de merda que vocês conseguiram se meter. Toma umas três cervejas quando você conta a história. Quando a Miriam termina de explicar, ele vira e fala: olha, eu tinha algumas coisas planejadas já. O que tá aí atrás tem a ver com vocês, inclusive.
Como assim? Com a gente?
É, mas calma. Eu consigo dinheiro, as negociações estão em curso, mas eu acho que isso não importa muito agora. O que importa é que o plano continua. E se a gente vai fazer isso, eu acho melhor que a gente faça direito.
Tá, mas é que é o seguinte, Antônio. Raptaram a parceira do Edu.
Eu entendi. O que eu quis dizer de fazer isso direito é que tem coisas que a gente pode fazer pra que a gente possa ajudar melhor. A Júlia tava pesquisando isso também. E eu não planejava fazer isso agora, mas eu acho que tá na hora.
Do que você está falando?
É, eu tô ficando preocupada.
E uma cerimônia?
Você trouxe um morto e quer fazer alguma coisa com a gente?
Que tipo de loucura é essa?
Mas que saco vocês dois, viu? Vocês não entenderam o que vocês fazem? Que merda, eu vou ter que ficar explicando toda hora que morte é o que a gente faz. Morte é o que a gente faz, morte é o que a gente é. Vocês não podem fugir disso. Não adianta ficar achando estranho. Oi, vocês têm um companheiro fantasma?
Mas trazer um corpo não deixa de ser estranho. A gente tem fantasma ou não?
Ah, eu sei. Mas é assim. Nós precisamos fazer uma cerimônia. Nós precisamos nos unir. Claro, se vocês concordarem com os termos. Isso vai fazer com que a gente possa se ajudar, mesmo não estando perto um do outro. É a melhor coisa que eu posso fazer pra ajudar vocês.
Nos unir? Você diz selar pacto ou algo do tipo?
Exatamente. Selar é um pacto. É a melhor forma de dizer. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pôr os nossos companheiros em cooperação. Eles vão se conhecer, eles vão saber tudo sobre o que tá acontecendo aqui. A gente vai trazer a cooperação deles pra perto e a nossa também.
Isso não pode ser perigoso?
Eu ia falar exatamente isso, Edu.
Perigoso? Eu acho que não é mais perigoso do que atirar num policial no meio da rua. Nem entrar numa missão sagrada atrás de uma policial federal no meio de um retiro cheio de fanáticos. Vocês querem falar de perigoso?
É... Já que você tá pondo nesses termos...
Ótimo. Eu preciso da Júlia e a gente pode sair daqui. Que droga, não tem mais cerveja nessa casa.
Quanto tempo a gente leva pra fazer esse pacto?
Eu não sei dizer. Eu nunca fiz antes.
Dias?
Não, horas.
Ótimo.
Ah, espero que você saiba o que tá fazendo, Antônio.
Eu gosto de pensar que eu sei.
Eu imagino que esse pacto vai nos ajudar com a nossa afinidade e com os nossos companheiros.
O plano é conseguir cooperar um com o outro. O plano é pôr eles em comum acordo, não só a gente. Porque nesse momento, nenhum deles sabe o que tá acontecendo.
Eu sei do que ele tá falando.
O ocultismo. Inteligência mais ocultismo.
Tá, beleza. Um sucesso.
A Miriam leu alguma coisa naqueles livros que ela comprou. Sabe que eles vão fazer um pacto de sangue.
Pera aí, Antônio. Eu acho que eu sei do que você tá falando. Você tá falando como se fosse um pacto de sangue. Igual... Aquelas coisas astecas. Eu já li sobre isso. Isso tá presente em várias culturas.
Exatamente isso. É um pouco mais que um pacto de sangue, mas eu acho que essa é uma forma boa de se colocar. Com licença. Ele pega o celular dele, liga pra alguém, põe na orelha.
Enquanto ele tá falando com essa pessoa, eu chamo o Edu um pouco de lado e falo pra ele assim: Edu, você não tá entendendo. Esse pacto, pelo que eu vi, é pra sempre, cara. É uma coisa que vai nos unir. E é uma coisa bem profunda.
Bom, a gente já caiu de cabeça nisso. Eu não sei o seu interesse, mas eu perdi tudo que eu tinha. Minha vida mudou, foi de cabeça pra baixo. De ontem pra hoje, perdi minha carreira, perdi minha esposa. A única missão que eu tenho na minha vida agora é vingar minha esposa e salvar minha parceira. Eu não tenho dúvidas, eu vou cair de cabeça nesse pacto.
É triste, mas é reconfortante ouvir isso, porque, sabe, eu também não tenho mais nada a perder. De uma certa forma, significa pra mim fazer isso. Mas eu queria que você estivesse ciente disso antes de assumir esse tipo de coisa. Porque não é algo que podemos voltar atrás.
Bom, eu agradeço por você ter me avisado, mas eu tô muito mais do que decidido. E eu fico feliz por você estar decidida também. Pelo menos a gente tá junto nessa.
A gente renasceu pra isso, não foi?
Agora eu tô começando a entender.
Eu também.
O Antônio já encerrou a ligação deles quando vocês voltam pra perto. Ele tá sentado no sofá, olhando pro nada. Ele vira o rosto pra vocês quando vocês se aproximam. Ela tá chegando.
Tá certo, então o Miriam vai matar o tempo, tomar uma água, pensar um pouco sobre o que tá prestes a acontecer, porque ela sabe que não é uma coisa fácil.
O Eduardo tá sentado no sofá, pensativo, digerindo toda a situação.
Sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando, se a gente estivesse do outro lado, se a gente acabasse como um fantasma, a gente faz o que a gente faz, mas deve ser difícil também.
Antônio, você não faz o menor sentido.
É claro que faz. Dá uns 20 minutos, você escuta um barulho do carro da Júlia chegando na porta. Ela bate o portão com força, provavelmente está irritada com a situação. E ela entra na sala batendo o pé.
O que vocês fizeram? Meu Deus, vocês não sabem tomar cuidado com nada!
Ju, calma, Ju. Não é assim. A gente não faz nada, as coisas acontecem.
No meio da rua?
Era isso ou ficar sem nada, ficar sem informação, Ju, calma.
Deus, meu Deus, nenhum de vocês chegando aqui, né? Antônio, você com essa porcaria desse carro, não podia ser mais óbvio? É pro ritual, Júlia, é pro ritual, você sabe disso, você sabe que eu tava preparando isso.
Ela...
É, mas agora, agora, com isso no meio da rua? Eu não consegui pensar rápido, tá bom?
Calma, Ju, calma. Parece que é necessário e a gente não tem tempo. As coisas estão acontecendo. Não é culpa de ninguém tá bagunçado do jeito que tá, mas, meu, a gente tem que lidar com isso.
Vocês têm que tomar mais cuidado com o que vocês fazem. Eu já tinha um traste, agora parece que eu tô arrumando três.
Ju, não é culpa nossa. Se começar a chover, não é culpa nossa que vai molhar a rua. Não é culpa nossa que as coisas estão ficando bagunçadas.
O Eduardo levantou do sofá, foi andando calmamente na direção da Júlia, olhou bem nos olhos da Júlia e disse: Júlia, você sabe que a Fernanda morreu há pouco tempo atrás e foi um caso muito polêmico. Eu tô quase descobrindo essa história. Eu só quero que você entenda que toda essa loucura que tá acontecendo tem um sentido.
Não tem jeito. Tudo bem. Ela arruma os óculos dela. Eu preciso pegar algumas coisas.
Ela desce o corredor da casa dela em direção aos quartos.
Prepara tudo, Antônio. Prepara tudo.
Você precisa de ajuda, Antônio?
Não. É. Era o corpo. Eu falei que não dava estressado? Não falei que não dava estressado?
Ele vai saindo, indo até o carro.
Espero que ele saiba o que está fazendo.
Eu também.
A Júlia vai voltando no corredor com uma mala.
Vamos, vamos.
Agora em direção à Júlia.
Tá, o que a gente faz agora?
Não é aqui, a gente precisa ir pra outro lugar.
É? Pra onde?
Pra casa funerária.
Ah, que ótimo.
Gente, é isso que a gente faz. Vocês não entenderam ainda?
Entendi, eu só não entendi por que o gênio do Antônio trouxe um corpo até aqui se a gente vai pra casa funerária.
Ele não ia fazer isso agora.
Bom, vamos, vai, vamos.
Estou indo junto com eles.
Vocês pegam a estrada e saem de São José. Vocês começam a entrar em Jacareí, que é uma cidade próxima. A Miriam tá com a Júlia e a Júlia fala algumas coisas mais duras pra ela sobre a situação, mas a amizade delas é estabelecida já, então não tem problema, não é nada tão drástico. E o Antônio fica cantarolando alguma coisa e fumando um cigarro atrás do outro quando vocês estão dirigindo. Vocês chegam na porta de uma casa funerária, descem dos carros.
Dou uma olhada pra ver se a gente tá chamando atenção ou não.
Não, tudo normal. O Antônio abre a porta de trás. Eduardo, se você puder dar uma ajuda aqui.
Vamos lá.
Espero que ninguém esteja olhando pra gente, viu, Júlia?
Não, ele faz esse serviço. Vocês devem estar achando que ele está trabalhando.
Antônio é coveiro também agora?
Não, ele... não responde, sai batendo pé, ela entra na casa funerária.
Meu Deus do céu, mas essa menina tá nos dias, hein? Vou atrás.
O Antônio e o Eduardo vão carregando o corpo pra dentro. Vocês entram, não tem ninguém, só vocês lá e uma recepcionista.
Eu olho bem o lugar, reparo, mas não falo nada.
É uma casa funerária comum, só não tem ninguém lá dentro.
Tem televisão? Precisamos saber o que tá passando na mídia, né?
A menina não vê nenhuma televisão. Se tiver, tá em algum lugar interno que ela não viu.
Pelo menos ninguém aí sabe o que tá acontecendo, isso é bom.
A recepcionista cumprimenta o Antônio com a cabeça. Ele vai até o local onde o caixão deveria ficar com o Edu. Eles colocam o caixão no lugar. Enquanto isso, a Julia tá trancando a porta da frente. O Antônio volta até a recepcionista, dá um beijo nela e ela sai pra uma outra porta lateral.
Dá uma olhada pra Miriam. A movimentação tá estranha, mas esperando o que vai acontecer.
Ele volta até vocês. Vamos. E vocês começam a andar até o centro da sala.
Tá. Tem algum tipo de pentagrama, vela ou algo do tipo?
Não, mas a Julia tá tirando os objetos estranhos de dentro da mala dela.
Tô olhando pros objetos.
Ju, quer ajuda?
Eu sei o que eu tô fazendo, Miriam. Fica tranquila. O Antônio começa a trazer travesseiros e começa a colocar nos bancos.
O Eduardo cruzou os braços e tá reparando a movimentação.
A Miriam tá meio ressabiada, mas fazer o quê? Vamos lá, né?
A Julia tira um punhal de dentro da mala. Um punhal com um cabo de osso. Parece ser um objeto bem estranho, mas ele não vibra como uma chave. Ela passa o dedo na lâmina para ver se está bem afiado, deixa o punhal de lado e tira um livro. Um livro bem antigo, provavelmente veio de algum sebo ou alguma coisa do tipo, um pouco caindo aos pedaços. Ela começa a folhear algumas páginas. Ela folheia o livro, fecha, caminha até vocês com o punhal na mão. Tudo que eu fizer, eu preciso que vocês façam.
Tá certo, Ju.
Faz sinal de positivo com a cabeça.
O Antônio faz sinal de positivo também. Ela pega o punhal, leva até a palma da mão dela. Lentamente ela vai cortando a palma da mão dela, bem profundo. Ela faz uma expressão de dor, mas não diz nada. Diz, pelo sangue, pelo espírito. Ela caminha até o Antônio, entrega o punhal pra ele e deita no local onde tem um dos travesseiros, com as mãos no peito. Ele olha pro punhal, pelo sangue e pelo espírito, e corta a palma da mão dele também, sem dizer um ar. Caminha até a Miriam, entrega o punhal pra ela.
A Miriam pega o punhal, ela percebe que ela tá tremendo um pouco, aprende a respiração, fecha os olhos, pelo sangue e pelo espírito, e se corta. Treme um pouco o lábio de dor, entrega o punhal pra ele e vai se deitar.
O Eduardo começa a cortar, aperta os lábios, sentindo um pouco de dor, e diz, pelo sangue e pelo espírito. E vai até o travesseiro e deita na posição em que eles também estão deitados.
Conforme eles se deitam e vão fechando os olhos, eles vão sentindo o corpo deles ficar paralisado. Eles começam a sentir uma vibração suave que vai cada vez mais se tornando forte, até que o local inteiro está tremendo. Todos os objetos fazem muito barulho. E eles vão começando a avistar, à frente deles, próximo do caixão, a noiva triste de costas. A mulher queimada, torturada sem rosto e um maníaco. Eles vão se aproximando lentamente de cada um de seus companheiros mortais. Vocês não conseguem se mover. E eles vão andando silenciosamente, cada um da sua forma, até vocês.
O Eduardo tá assustado e incomodado por não conseguir se mover. E estático ele observa a mulher queimada.
A Miriam tá tomada pelo medo, não tanto pelo fato de não conseguir se mexer, mas porque ela não conhece mais nenhum daqueles seres sobrenaturais, além do torturado.
Eles chegam até vocês, encostam nas costas da mão cortada. Sem dizer uma palavra, eles começam a atravessar vocês. Vocês vão sentindo o toque deles, frio, muito frio. Completamente gelado, mas o corpo de vocês não reage. Conforme eles continuam a tocar e atravessar, eles vão começando a se fundir com vocês. Vocês vão sentindo como se vocês fossem somente um ser. Dos 8 ali presentes, agora são somente 4. E a escuridão cai.
O Eduardo abre os olhos. Ele sente um calor intenso. Fogo ao redor. Desespero. Gritaria. Ele não consegue mais sentir nenhuma esperança. Tudo queima ao redor. O local começa a desmoronar. Um profundo desespero. Uma profunda raiva. Fumaça. E tão rápido quanto veio, tudo vai embora. E ele de novo, perdido no meio do nada. Ele já passou por isso uma vez. Foi quando ele quase morreu. Ele não consegue sentir o corpo. Ele não sente nada. Até que ele ouve novamente a voz nas trevas que o tirou das garras da morte.
Você viu. Você sentiu o que eu senti. Você entende minha raiva? Você entende por quê?
E o Eduardo entende. Ele sabe. Ele viu a história. A Miriam abre os olhos. Escuro. Abafado. Um desespero. E claustrofobia. Pequenos faixos de luz distantes. Falta de ar. Tão rápido quanto tudo vem, tudo vai embora também. E ela se vê novamente na beira da morte. No meio do vazio. No meio do nada. Até que ela passa a ouvir a respiração. Forte e ofegante.
Você. Você entende agora. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que eu não fiz.
E novamente, como tudo veio, tudo vai embora. E ele se vê novamente naquela sala. Aquele tremor forte. Vento. Eles não estão mais deitados. Eles estão todos de mão dada. Os quatro. Na verdade, os oito. A Miriam sente um impulso para falar. E mesmo sem conhecer as palavras, ela começa a falar com uma voz vinda do mundo dos mortos.
É dever da Irmandade prestar auxílio aos mortos. Quando os mortos prestarem auxílio à Irmandade.
As palavras evocadas do além saem da boca da Júlia.
Não existirá na Irmandade segredo algum, seja entre os vivos ou entre os mortos.
E as palavras que saem da boca do Eduardo são como ofensas do além-túmulo.
Maldito é aquele que dá as costas a um irmão em necessidade.
E as palavras de Antônio são como promessas de um espírito perdido.
Segredos da Irmandade são sepultados entre os irmãos.
Depois dessas palavras, todos são envolvidos em um transe. Um transe profundo, muito próximo do sono eterno. E eles compartilham uma visão.
Esse podcast foi produzido e editado de forma independente. Para a continuação desse episódio, acesse crônicasdementes.com.br. Confira também nossa leitura de e-mails todas as quintas.